Jesus, boa noite a todos, podem se assentar, Deus é bom demais. Este louvor me fez lembrar de uma conversa que eu tive com um homem no encontro com Deus, pastor, e ele estava com dúvida em aceitar Jesus, e ele me indagou: olha, eu acho que eu não vou aceitar Jesus já, porque é algo muito sério, de fato é. E daí eu tenho que abandonar todas as coisas que eu gosto de fazer lá fora, né? E eu falei para ele: você deve experimentar, entregar a sua vida para Jesus, porque a palavra de Deus fala que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, e hoje eu sou livre para escolher o que eu faço. Você vai ser livre para escolher o que você faz. Você não sabe se a sua vida não está presa nas mãos do diabo, e ele te obriga a beber, ele te obriga a se prostituir. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser templo do Espírito Santo, e ali você tem o poder de escolha daquilo que você vai fazer da sua vida. E ele pensou a respeito, e ele falou: vou experimentar ter esse Jesus. E voltou para o encontro, muito animado, e está firme com Jesus. Porque hoje ele é livre para ter as escolhas dele, né? Então nós temos que de fato largar tudo para viver o tudo. Senão nós nunca vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá, a palavra de hoje. Podem abrir comigo, Salmo 42. Espere em Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Amém? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Aplica ela em nosso coração, trazendo cura para nossa alma nessa noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantas vezes nos deparamos com essa figura? De um lado, pastos verdejantes, a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, e do outro lado uma terra seca, aonde não há esperança. Muitas vezes, mesmo nós caminhando com Deus, nós chegamos diante dessas situações na nossa vida. E aqui nós vemos, dentro deste salmo, um homem de Deus passando por uma adversidade na vida, um questionamento. Antes de entrarmos nos méritos da palavra, quantos aqui, além de mim, conversa consigo mesmo? Mas eu acho que a pessoa que mais conversa consigo mesmo é minha esposa. Minha esposa, sempre olho para ela, ela está falando o que? Você fala: não, eu estou falando comigo mesmo. Mas nós conversamos com nós mesmos boa parte do nosso dia, não é verdade? Se nós formos pensar assim, como é difícil nós ficarmos perto de pessoas que murmuram, que reclamam, que não têm esperança. É difícil, não é? A gente parece que é contaminado com aquilo, a gente sai triste, a gente sai de um ambiente pesado. Mas e quando a gente conversa com a gente mesmo, e é o nosso coração que está contaminado? É o nosso coração que não mostra esperança em nada, é o nosso coração que apenas vê as dificuldades, é o nosso coração que mostra que está tudo perdido. E você começa a conversar com você e a depressão vem, a ansiedade vem. Nós temos que nos policiar quanto a nossa alma que são nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas emoções. Não é o fato de estarmos em Deus, confiarmos em Deus e sabermos que Ele é Deus, que nos isenta de muitas vezes entrarmos em depressão e muitas vezes andarmos ansiosos, assim como esse salmista, a ponto de ele questionar a si mesmo: por que está abatida a minha alma? E eu coloquei aqui e fiz umas perguntas para que você responda para você mesmo. A conversa que você tem tido consigo mesmo tem sido agradável? Quando você pensa na sua vida, nos projetos futuros, como está a sua vida hoje, como está a sua família, isso é agradável? Ou te traz ansiedade, te traz preocupação, te traz desânimo? Quero que você olhe para dentro de você mesmo. Isso vai fazer muito sentido até o final do culto. E quando perdemos controle daquilo que está acontecendo em nossa alma, e quando perdemos este controle, a gente percebe que quando começa a faltar esse controle, essa ansiedade, essa depressão, essa luta começa a atingir outras pessoas. A gente começa a externar, porque a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente começa a agredir pessoas sem motivo. A gente começa a desanimar por circunstância de quem está por fora, olha a tua vida e fala assim: você não tem motivo nenhum para estar desanimado. Por que você está desanimado? Dentro dessa reflexão da sua vida, da sua alma, como está hoje os teus pensamentos? Como está hoje as tuas perspectivas para este final de ano? Entramos nesse mês de duplamente abençoados. E eu creio que o nosso Deus pode nos abençoar 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes mais. Mas primeiro tem que estar dentro do nosso coração, de entender qual o tamanho do Deus que nós servimos. E nunca esquecer tudo aquilo que Ele já fez para nós. Porque nós temos uma dificuldade e uma facilidade, na verdade, uma facilidade tão grande de esquecermos aquilo que Deus já fez por nós. Não é verdade? Às vezes Deus faz um milagre tão grande por nós, e passado um tempo nós estamos diante de uma luta muito menor do que no tempo passado, e nos desanimamos, como se o Deus que nós servimos fosse outro, não fosse o mesmo de ontem, não fosse o mesmo de hoje e não fosse o mesmo de sempre. Então é importante que a gente olhe para a gente mesmo. O salmista começa falando da sede pela presença e o desejo de estar com Deus. E ao mesmo tempo, lágrimas, dor, lutas e dificuldades fazem o questionar: onde está o seu Deus? Mais do que pessoas lá de fora que não conhecem Jesus, e eu sei que muitas vezes nos questionam quando passamos por lutas, porque a maioria das pessoas que está no mundo lá fora acha que quando a gente entrega a vida para Jesus, nós não passamos mais lutas. E nós bem sabemos que isso não é verdade. É, Jesus nunca prometeu isso para nós, e nós vemos os apóstolos quantas lutas passaram, e nós não somos isentados dessas lutas. Mas as pessoas gostam de falar assim: ué, mas se você não está na igreja, você não serve Jesus, e como que está passando essa luta? Isso não tem problema nenhum, porque eles não conhecem Jesus e não sabem do poder do Evangelho. O problema é quando nós mesmos questionamos aonde está o nosso Deus. E isso às vezes não é por palavras, é por atitudes. Sabe quando que nós questionamos aonde está o nosso Deus? Quando nós deixamos de orar. Quando nós deixamos de ouvir a palavra. Quando nós deixamos as coisas de Deus de lado. Involuntariamente você está falando assim: aonde está o meu Deus? Porque o Deus que você serve é um Deus que zela por ter encontros com você, para estar próximo de você. Eu acho muito interessante lá em Gênesis, quando Deus visitava todo final de tarde Adão. Lembram disso lá no início? Deus tinha intimidade e conversava com Adão. Entra o pecado E Adão se esconde de Deus. Primeira atitude dele foi se esconder de Deus. Sabemos que Deus é onipresente, que Deus é onisciente e que Ele é onipotente. Então Deus sabe todas as coisas, sabe, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Mas dentro dessa característica de Deus, Deus chega no Éden e fala assim: Adão, aonde você está? Ele sabia aonde Adão estava, mas ele faz essa pergunta para ele olhar para si mesmo e pensar: onde eu estou? E para que ele entenda também que ele pode se esconder de Deus, mas Deus estará sempre ali no lugar secreto esperando por ele. Eu e você temos que ter esse lugar secreto. E mesmo você desanimando muitas vezes de levantar, orar, de buscar a presença de Deus, eu quero te dizer que Deus sempre vai estar te esperando. Então nós não podemos achar que é apenas com o nosso falar que nós vamos falar assim: aonde está o nosso Deus, e duvidar. Mas é as nossas atitudes que vão demonstrar isso, o quanto nós confiamos no nosso Deus. Vai ser sempre uma luta. Gálatas 5,17 fala assim: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Como a irmã falou aqui, colocou muito bem, não é fácil, nunca foi e nunca será, mas nós temos que perseverar. Nós temos que ter a convicção e saber de fato quem é o nosso Deus. E eu pergunto para você essa noite: quem é Deus para você? Deus para você é o gênio da lâmpada, que quando você está com um problema, você vem até ele, ele resolve o teu problema e você só vai voltar quando estiver precisando de novo? Ou Deus é o teu melhor amigo, teu companheiro? Porque é assim que Ele me trata e é assim que Ele te trata. Jesus fala assim: ó, não vos chamareis mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamareis de amigos. E a pergunta é: Ele é o teu melhor amigo? Você trata Ele como o teu melhor amigo? Qual é a sua situação atual hoje? Como está a sua alma? Como estão os teus sentimentos? Como estão as tuas emoções? Será que há alguém que você precise perdoar? Será que há alguém que você está carregando nas costas? Estamos terminando o ano. Talvez há pessoas que você precisa se reconciliar. Talvez houve percas esse ano que você não está conseguindo superar. Como está a sua vida? Talvez você esteja carregando algo dentro de si que está causando dor, angústia, e que talvez você nem mesmo consegue explicar o que é isso. Talvez você não tenha nem vontade de levantar da cama de manhã. Converso e aconselho muitas vezes pessoas que é dessa maneira. Nada explica a situação de depressão, ansiedade que aquela pessoa está passando. A gente não consegue olhar para a pessoa e diagnosticar através de coisas que possam estar acontecendo na vida dele. Por exemplo, uma enfermidade ou casamento. Simplesmente a pessoa não consegue levantar e não consegue viver. E nós temos que cuidar. João fala assim: quero que tudo te vá bem. Corpo, alma e espírito. É muito importante nós cuidarmos da nossa alma, dos nossos sentimentos. Talvez você está passando algo hoje que está afetando teus relacionamentos, suas ações, trazendo discórdias, paralisias em algumas áreas de sua vida. Talvez você esteja paralisado, não consiga avançar. Quero te dizer que vai ser quebrado isso hoje. Sabe, irmãos, eu sempre que pego a escala de pregação, a minha esposa está aqui, ela sabe que eu gosto muito de estudar o que estava escrito no hebraico, o que estava escrito no grego, o contexto da história, o local, para quem foi dirigida a palavra. Eu gosto de fazer isso. Mas de um tempo para cá, eu não tenho pregado mais dessa forma. Porque eu falo assim: Deus, a igreja é sua, as almas são suas, o Senhor conhece quem vai estar no culto hoje, então fala comigo para mim falar aquilo que eles precisam ouvir. Enquanto Deus não fala comigo aquilo que Ele quer passar para a igreja, eu não escrevo. Porque eu não quero ter um bom desempenho, mas sim eu quero, quando eu vim a pregar aqui, como os apóstolos faziam a pregação, não seja apenas de palavras persuasivas, mas seja do poder de Deus. E eu tenho certeza que essa manhã, quando Deus falou comigo sobre esse salmo, Deus queria curar a alma de pessoas aqui hoje. Sentimentos, pessoas que estão presas no passado. Porque a gente vê que o diagnóstico de uma alma que precisa de cura é pessoas que estão presas no passado e só conseguem olhar para trás e ver as lutas e dificuldades e não conseguem avançar num relacionamento, não conseguem avançar numa empresa, no ministério, porque foi traído lá atrás e acha que todo mundo vai trair agora, porque não deu certo lá atrás, não vai dar certo agora. E a gente precisa quebrar isso na nossa vida. Se você quer ser duplamente abençoado, você precisa quebrar isso na sua vida. Você precisa romper, porque a falta de cura na alma tira a esperança, tira a confiança. E nós temos que ter essa confiança e essa esperança, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas, né? Pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, pessoas estressadas e pessoas deprimidas. Tenho certeza que você conhece pessoas assim. Talvez você esteja sentado assim, aqui hoje, dessa forma. Mas Jesus vai te curar. E o que fazer quando chegamos a esse extremo, a esse diagnóstico, que precisamos de cura na alma? Esse texto nos fala de lembrarmos. Lembro-me de quando eu ia à casa de Deus. Você tem que se lembrar de todos os milagres que Deus já fez na sua vida. Tem alguém aqui que já recebeu algo do Senhor? Nós não podemos esquecer nunca isso. Lembrarmos daquilo que Deus já fez por mim e já fez por você. Isso vai fazer com que a gente olhe para o problema, para a dificuldade com outros olhos. Devemos lembrar também que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que faz milagres, continua fazendo e continuará. Ele não muda. Mas nós temos que lembrar da ceia. Tem que sempre lembrar desse memorial. Jesus falou: fazer isso em memória de mim. E quando nós lembramos da ceia, quando lembramos de Jesus, o sacrifício na cruz, as coisas começam a fazer sentido para nós cristãos. Você entender que Ele pagou um alto preço, sim, para que eu tenha vida eterna. Esse é o maior propósito, que nós venhamos a ter a vida eterna. Lá sim, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais decepções. Mas Ele também pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que nós fôssemos em Cristo mais do que vencedores. E você tem vivido uma vida de vencedor? Ou você tem vivido uma vida de derrotado? Nós temos que olhar para nós mesmos e ver isso de vez em quando. Que esse ano você possa terminar com uma mudança de mentalidade. Entender que você não é apenas um crente de banco. Você é muito mais que isso. Você é filho do Deus vivo. Fala para quem está do teu lado: você é filho do Deus vivo. E sabe o que você tem direito e que Jesus falou que você pode fazer? Como filho? As mesmas coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores. Você tem vivido isso na sua vida? Você tem visto através da tua vida milagres acontecendo? Nós temos que viver por isso. Vivermos para servir. E eu quero dizer nessa noite para você: não desanime. Não desista, não desista do seu casamento, não desista do teu ministério, não desista da tua empresa, não desista dessa pessoa que você está orando, não desista. Algo que chama muito a minha atenção e fala muito ao meu coração, quando Jeremias está passando por uma luta muito grande, uma perseguição muito grande, ele desanima e fala assim, Jeremias 20, se não me engano, versículo 7, com as minhas palavras agora, não vou mais mencionar o nome do Senhor, é muita luta, é muita perseguição, eu desisto, não menciono mais o nome do Senhor. Mas é interessante que não termina o versículo, apenas há uma vírgula, e ele continua, mas no mesmo momento, os meus ossos arderam, porque eu não posso fazer isso. Nós não podemos desistir. Se você teve um encontro com Jesus e entregou a sua vida para Jesus, você não pode desistir. Você tem que lutar, você tem que perseverar. Sabe a diferença desse salmista para mim e para você hoje? É que Jesus fala assim em Mateus 11, 28. Tem momentos que você não vai aguentar. Tem momentos que vai ser difícil. Quando esse momento chegar, sabe o que ele fala? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem momentos que nós não vamos aguentar, vai ser difícil, mas esse Jesus que nós servimos fala assim, quando você não aguentar, venha para mim que eu aguento. Quando estiver difícil, venha até mim. A palavra de hoje é para que você não perca a esperança, que você tenha fé. Se nós estamos profetizando diante desse púlpito que você vai ser duplamente abençoado, esse é o mínimo que você tem que esperar para a sua vida. Como o pastor falou, Deus é ilimitado. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. Mas não desista. Não é o fim. Não desista. Como está a sua alma hoje? Como estão os teus sentimentos? Como está o seu ânimo? Parece difícil, né? Essa pergunta é tão difícil a gente fazer essa autoanálise de nós mesmos, porque nós vivemos uma vida tão corrida e às vezes nós, como líderes de célula, pastores, a gente sempre está cuidando dos outros, ministrando a vida dos outros, e às vezes a gente vai ficando tão sobrecarregado que não paramos para olhar para nós mesmos e ver como está a nossa vida. E isso é muito importante. Eu vi a pastor essa semana. Um estudo nos Estados Unidos, que a profissão mais difícil depois de ser presidente dos Estados Unidos era a profissão de pastor. Por quê? Né? E eu falo aqui que cada líder de célula é um pastor. Porque muitas vezes nós somos julgados, muitas vezes as pessoas olham para nós e só imputam a nós as nossas obrigações, esquecendo que nós somos pais, esquecendo que nós somos marido ou esposa, esquecendo que nós trabalhamos no mundo circular lá fora. E às vezes a gente é taxado por tantas coisas e é julgado por tantas coisas, e muitos pastores hoje estão deprimidos. Muitos e muitos pastores estão tirando a vida. Sabiam disso? Então é necessário que você, líder, que você que pegou no arado e não olha para trás, cuide de você mesmo. Olhe para você, você não é um super-herói. Que você olhe para você, mas olhe para a cruz. E quando tiver difícil, entregue para Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero ter um tempo de oração com você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer cura sobre a sua vida. Cura sobre a sua alma. Sabemos que muitos casos de depressão, ansiedade,